I'm turning now to the Gospel of Luke, chapter 8 and verse 39.
Eu estou abrindo agora no Evangelho de Lucas, capítulo 8 e versículo 39. Essas são as palavras de Cristo para um homem curado. Torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi, apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhes tinha feito. E nosso título é A Extensão da Conversão. E eu devo voltar para o início da passagem, no versículo 26, onde a narrativa é extraordinária. E navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da Galiléia. E quando desceu, esse é o Senhor, para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E nós vamos estar considerando a experiência de cura, a conversão, se você preferir, deste homem que era possesso por demônios. No Evangelho de Mateus, algumas pessoas se confundem, porque a narrativa fala de dois. Então, são os mesmos passos, parece, mas Marcos e Lucas falam de um homem. E isso é porque eles focam naquele em quem a obra que foi feita foi muito extensiva, muito clara. Então não existe contradição entre esses evangelhos. Um homem foi evidentemente abençoado, muito mais do que o outro, por motivos que não vamos entrar em detalhes nesse estudo. Porém agora estamos estudando este homem que era possesso por demônios e foi restaurado de uma forma maravilhosa. Bom, eu devo dizer que esta mensagem breve, que pessoas possuídas por demônios não é muito comum nos dias de hoje. Não é para descrever algo extremo. Não é por isso que está aqui na Bíblia. Não, realmente, essa pessoa estava possuída pelo demônio, pelo poder das trevas. E é algo que era comum nas épocas de antigamente. De fato, no Novo Testamento, entendemos que alguma das coisas que diminuiu muito a ocorrência de demônios quando eles sabiam que a vinda de Cristo se chegava. Então, as pessoas não convidavam, não eram envolvidas em algumas atividades que levariam eles para as forças demônicas de alguma forma. Isso chegou a um fim. A ocupação involuntária de pessoas por demônios. E como eu disse, com dedo de Deus, Cristo eliminava os demônios. E com a sua morte e ressurreição da morte, trouxe a um fim a era de qualquer possuição de forças demoníacas que são registradas, mesmo em muitos lugares, até fora da Bíblia. É uma coisa que você não verá nos dias de hoje. Mas, ao menos que alguém diga que alguém estava muito, muito envolvido em buscar coisas das trevas e demônicas. Mas aqui esse homem é um caso de alguém que foi completamente liberto, curado por Cristo. E o que existe de incrível aqui é que a sua experiência traz para nós outra ilustração do que Cristo faz de outra maneira em corações quando ele converte uma alma. Quando ele traz essa pessoa a ele, a pessoa não é possuída, mas o que acontece é ilustrado muito bem por essa experiência. E isso, sem dúvida, é a obra do Espírito, como registrada aqui nessas escrituras. Então, estudemos esse episódio brevemente. Então, aqui no versículo 27, nós lemos do homem que era possuído por demônios por muito tempo. Quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Bom, não sabemos se ele está completamente nu, mas não usava roupas próprias que tampavam, não vivia em nenhuma casa, temos aqui, não andava vestido, porém não é completamente nu, nem habitava em qualquer casa, estava longe de sua família, ninguém podia estar em sua presença, então ele vivia com outros nos sepulcros, fora da cidade, da sua cidade. Bem, esse homem, parece-se que ele foi para onde estava Jesus e buscou ele. E é algo extraordinário que essa pessoa, que parece estar em duas mentes, versículo 28, quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, como se ele tivesse muita necessidade, buscando algo de Cristo, como se ele dependesse de Cristo para ajuda. E aí, dizendo com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Então, aqui é um homem, fora de si, rogue ajuda, liberdade, alívio, e Cristo pode dar a ele, mas outra parte dele. Existe aqui uma grande contradição dentro dele, uma grande luta. Seu corpo não pode aguentar a presença de Cristo. A outra parte dele roga, o que eu tenho a ter contigo? Ele sabe quem Cristo é. Ele está possuído, você vê. Peço-te que não me atormente. Bem, o poder que ocupa aquela vida sabia que seria com o poder de Cristo tirado. Então, ele grita, ele protesta. Ele sabia que ele seria expulso do corpo daquele homem. Então, Cristo tinha comandado o espírito mau sair do homem. O homem correu. Isso era outra narrativa, onde Cristo estava vindo. E ainda assim, Cristo expulsou o demônio. E aqui nós temos uma nota aqui no versículo 29, porque tinha ordenado ao espírito imundo muitas outras vezes. Este é o imundo espírito que ocupa, que saísse daquele homem, pois já há muito tempo que o arrebatava, era violento, era fora de controle. Ouvimos pessoas, ele se comportava de um jeito terrível, guardavam-no preso, com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Então era terrível. Ele era um homem literalmente possuído. Mas você sabe, isso nos ilustra antes da conversão, com certeza. Nenhum de nós, nenhum de vocês se comportam como alguém louco e tem que ser preso, expulsos das suas cidades ou casas, colocados em prisões. Mas nós estamos correndo de Deus, estamos fora de controle e somos levados como pessoas por apetites mundanos. Essas são as coisas que nos faz ir, nos motiva, coisas que gostamos, coisas que queremos, coisas que achamos que precisamos. Tudo isso. Então, espiritualmente, isso nos ilustra. Estamos fora de controle. Não temos ordem espiritual em nossa vida antes da conversão. Não vivemos por Deus. Não estamos a caminho do céu, não temos comunhão com Ele. Somos só, você poderia dizer, mundanos, completamente fora de controle. Então, apesar da ilustração ser extrema, é um exemplo de nós. Então, existe essa narrativa surpreendente que, às vezes, faz com que as pessoas não acreditem. E aqui no versículo 30, Cristo pergunta, perguntou-lhe Jesus, dizendo... E você sabe, quando Cristo fazia uma pergunta, tem um motivo especial, porque ele é Deus. Ele é Cristo, ele é Deus, ele sabia, ele sabe as respostas, ele podia ler os pensamentos dos seus discípulos, ele sabia exatamente tudo. A questão é perguntada pelo benefício deste homem e daqueles que estavam ao redor. Qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque muitos demônios estavam dentro dele, porque tinham entrado nele muito demônios. E isso é necessário para conhecermos nossa condição e podermos articular. Se vamos buscar o Senhor, temos que entender o que está acontecendo. Qual que é o problema com a gente? Por que que necessitamos do Senhor? Por que temos que ser reconciliados com Deus? Temos que poder articular nossa condição. Ó Senhor, eu sou um pecador perdido. Eu não estou caminhando contigo. Eu não tenho relacionamento contigo. Eu sou um inimigo de Deus. Eu sou um rebelde contra ti. Eu preciso do perdão de Deus, o amor de Deus, da ajuda de Deus. Eu preciso de perdão, eu preciso de nova vida. Bom, quando Deus opera em nossos corações, nós conseguimos ver isso e articular. Esse homem consegue descrever sua condição. E esse é um exemplo de um elemento da conversão. Para que você seja salvo, convertido de Deus. Se você não sabe o que você é, o que você precisa, como que funciona, o que vai acontecer contigo, você não vai buscar a conversão. Se você não conhecer quem é Cristo, que assegurou o perdão para todos que vierem a Ele, você tem que entender essas coisas. O Evangelho fala com nossas mentes claramente. Nós temos que articular, eu sou um pecador. Eu preciso do perdão de Deus, de uma nova vida. Então, a questão é perguntada. Para esse homem enxergar isso. Mas aqui a questão é, os demônios que estavam em possessão do homem rogaram-lhe que os não mandasse para o abismo, mas que entrassem nos porcos que estavam naquela montanha. Então Cristo permitiu que eles partissem do homem e entrassem nos porcos. E aí, no versículo 33, e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Mas por que que o Salvador permitiu que isso acontecesse? Bom, isso é tudo parte de mostrar para os seus discípulos, aqueles que estavam lá, para ter registrado como foi nos evangelhos e para nós, que ele estava trazendo demônios, ocupação demônica a um fim, para demonstrar o seu poder e para demonstrar como isso chegaria a um fim, a ocupação de demônio nos seres humanos naquela época. Então tem um ponto aqui, tem um propósito do porquê aconteceu dessa forma. Mas não é isso que estamos estudando no dia de hoje. Mas versículo 34. Aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Algo extraordinário. Aqui está um homem bem conhecido ao redor, fora de controle, completamente perigoso, vivendo nos sepulcros, fora, longe da sua família, uma grande ilustração do estado dos seres humanos, longe de Deus. Mas eles vêm completamente mudado, restaurado. Os demônios estão fora dele. E a reação é ficar alarmado, amedrontado, terrificado. Por quê? Por que que eles ficariam assim com essa situação? Porque eles não queriam nada com Deus ou com Jesus Cristo. porque quando eles viram o seu poder de curar e restaurar uma pessoa naquele estado e condição, era desafiador a eles. Eu não quero entregar a minha vida deste mundo, fazer o que eu quero fazer, da maneira que eu quero fazer. Eu não quero me tornar um seguidor de Cristo e de Deus. Eu não quero que a minha vida seja mudada. Eu não quero viver para o céu uma vida santa, viver para Deus. É extraordinária. Mesmo se olhamos para essa situação e pensamos, isso é extraordinário, como alguém não pode querer isso? Mas não queremos entregar a nossa independência para Deus, ser restaurados, ter uma nova vida. Queremos viver desta maneira. Então, esta é a reação do povo que viram aqueles porcos e viram aquele grande milagre. E aí eles foram falar para o povo da cidade. E aqui no versículo 35, saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus e fizeram a mesma coisa. Agiram da mesma maneira. Acharam então um homem de que havia saído, quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. Que diferença! E temeram. Não queremos nada disso acontecendo com nós. Não queremos nos tornar seguidores, adoradores, pessoas que seguem Deus e caminham com Ele. Não. Então, os que tinham vindo contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E aqui no versículo 37, toda a multidão da terra, dos gadarenos ao redor, lhe rogou que se retirasse deles. É incrível, inacreditável o que está registrado. Por quê? Está registrado porque é um exemplo de nós, nossa sociedade. Alguém convertido. Acontece constantemente. E ele é mudado. Talvez ele era violento e ele se torna uma pessoa calma. Talvez ele era uma pessoa má, egoísta. Talvez ele era uma pessoa muito orgulhosa. Alguém que não queria prender nada de ninguém. Se torna uma pessoa mais humilde, melhor, que você consegue se aproximar e ensinar. Tudo isso, talvez a pessoa era uma grande mentirosa e se torna honesta, preocupado com essas coisas. E essas pessoas que viram o efeito maravilhoso da conversão não querem mais chegar perto daquela pessoa. Não fale comigo sobre Deus, eu não quero saber dessas coisas. É incrível, não é? Inacreditável. Mas está aqui e reflete a nossa reação tão longe de Deus. Antes de conversão nós estamos. Então, não nos sentimos muito desconfortáveis com esse tipo de conversa. Nós nos distanciamos. Bom, antes de falar de algum princípio, eu gostaria de levá-los ao versículo 38. Aquele homem de que haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Ele queria seguir Cristo sempre. Ele o amou. Ele estava tão agradecido pelo que Cristo fez, porém Jesus o despediu. Não de uma forma, rude ou má, mas ele quis que ele retornasse à casa dele, talvez a mulher, filho, seja o que ele tivesse. Torna para a tua casa. Então ele fez de uma forma gentil, com amor. E conta quão grandes coisas te fez Deus. Ele deu uma missão a ele. Vá à sua cidade, vá ao seu povo, vá à sua família e diga o que Deus fez contigo, a grande mudança na sua vida. Vá. Isso acontece com as pessoas que são convertidas, elas sentem aquele grande fardo em seus corações de dizer a outras, dividir. Eles querem fazer conhecido para outros, para que outras pessoas venham ao Senhor. Então ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. A extensão da conversão. Você sabia que a conversão a Deus é uma obra profunda e interna. É uma obra muito profunda. Não é só que você passa a entender algumas coisas. Não é só isso. Sim, você age diferente, mas internamente, você está mudado? profundamente. O seu caráter, você é uma pessoa diferente. Claro que você vai aparecer, aparentemente você vai ser o mesmo, você vai ter talvez a mesma personalidade, você é uma pessoa feliz, alegre, extrovertida. Se você é uma pessoa que reflete bastante, você ainda vai ser. Porém, você é diferente na sua natureza, no seu caráter. Completamente diferente. Não são só os seus atos. Sim, seus atos também. Mas você é completamente diferente. Novas esperanças. Novos poderes de autocontrole. Você tem novos objetivos, novos valores que te mudam profundamente. É uma obra profunda e interna. Não é só como você se porta, porém é uma grande mudança. Bom, eu tenho certeza que vocês conhecem o livro de John Bunyan, O Progresso Peregrino, quando ele se preocupava com a sua caminhada com Deus. Ele ouviu um grupo de mulheres falando de suas experiências com Deus. Ele estava ouvindo essas mulheres. E ele se tornou convencido dos seus pecados. Porque como um homem jovem, ele não caminhava com Deus. E ele sentiu aquele grande fardo. E eles queriam experienciar o que eles experienciaram. E a primeira coisa que ele... O primeiro passo que ele tomou foi... Ele tentou se mudar sozinho. Ele era o autor desse livro. Ele parou de roubar. Ele parou várias coisas. Ele parou de enganar as pessoas. Ele tentou mudar. Mudar seus caminhos. Mas isso não trouxe nenhuma satisfação a ele, John Bunyan. E não durou, não lhe deu nenhuma satisfação, nenhuma resposta de oração. Ele não estava caminhando com Deus, ele não desejava Deus, ele não foi mudado. Foi só depois que isso aconteceu. E ele caiu, ele não sucedeu. Ele viu que ele tinha que ser mudado. Tem que ter aquela mudança, aquela obra profunda, interna. E você só pode assegurar isso. É a obra de Deus no seu coração. É só através de vir a Deus, confiar em Cristo como o único meio de salvação, pedir perdão pelos seus pecados e acreditar que Ele morreu na cruz para pagar pelos pecados de todos que confiarem nele. Só através dele você pode ser recebido por Deus e mudado. Então, é uma obra profunda e interna. Deixe-me falar outra coisa sobre a conversão. É uma obra legal? Talvez pareça estranho falar dessa maneira, mas é uma obra legal. Algo tem que ser feito legalmente. Se você alugar uma casa, um apartamento para você ocupar, você precisa de algo legal, documentos que tem que ser assinados. E a mesma coisa com a conversão, tem um aspecto legal também. E o que acontece é que você tem um registro diante de Deus. Você é culpado por muitos pecados. E tudo que você fez, talvez, poderiam ser registrado em vários livros, porque existem tantos pecados. É algo legal. Tudo que você fez de errado na sua vida, como você viveu a sua vida, a pessoa que você é, longe de Deus, pecando, tudo isso estará contra ti. Tudo isso teria que ir diante de uma corte. Você tem que ser pronunciado não culpado. Tudo aquela culpa, tudo aquilo contra você tem que ser pago. A única forma de ser pago é confiar em Cristo, que pagou pela punição devida a ti, só através de vir a Ele. Ele pode cancelar tudo que existe contra você. Ele pode assegurar a obra legal para que as pessoas sejam pronunciadas por Deus como se você não fosse culpada. Dizemos esse é o termo da Bíblia. Você pode ser justificado diante de Deus. Você já ouviu esse termo? É o aspecto legal da conversão. Deus lidar contigo, ele te justifica, ele faz uma declaração sobre o seu caso, como um juiz. Ele declara para dizer que você será visto como não culpado e ele lidará com você como se você nunca tivesse pecado, porque você creu em Cristo, que ele pagou pelo seu pecado por você na cruz do Calvário, e injustificando você, colocando você como não culpado, ele faz com que você mereça todas as recompensas da justiça para que você possa ir ao céu, possa ter as bênçãos de Deus eternas. E não só, então, não, você não é só mudado profundamente na conversão, mas tem uma obra legal para que você seja declarado por Deus como se não fosse culpado de nenhuma ofensa, mas merecendo todo o seu amor e todas as bênçãos de Deus. Bom, e para não complicar muito, existe um terceiro aspecto da conversão, e é esse. É um relacionamento. Você tem que ser relacionado, você tem que ter um relacionamento com Deus, tem que ser adotado por Deus na família dos seus filhos, do seu povo, adotado como um filho ou como uma filha, declarado ser um cidadão do reino do céu. Você tem que ser trazido de fora para dentro, para que você tenha comunhão com Deus, para que você conheça Ele, caminhe com Ele e ame Ele. Tudo isso está na conversão. Tudo isso aconteceu com o homem possuído. Você vê o relacionamento, como ele queria estar com Cristo, agora ele pertence a Ele. Você vê como foi legalmente, ele foi adotado. Ele agora é o filho de Deus, ele está na sua mente certa, ele deseja ser ensinado por Deus. Você vê como a obra é profunda, ele tem uma atitude diferente. Você vê tudo isso nessa cura e com certeza isso tudo mostra a conversão. A sua mente é mudada, sua maneira de pensar, seu coração, sua afeição. Agora você odeia o pecado, agora você resiste o pecado. E você ama a Deus, você quer a Deus, você o adora. A sua vontade é mudada, seu poder de determinação é mudado. Você deseja pertencer a Deus e servir a Deus. A sua consciência passa a ter vida. Que grande mudança a conversa traz. Que grande obra. Deixe de me falar também, é algo muito maravilhoso, algo que te faz se maravilhar. Pense nesse homem, como ele viu que ele precisava de Cristo, que ele precisava da ajuda de Cristo, mas metade dele não queria ajuda. E se afastou e disse, o que eu tenho a ver contigo, o que você tem a ver comigo? Parta de mim, não tenha nada a ver comigo. Você vê, isso somos nós. Quando começamos a pensar em Deus, no fato de que necessitamos dele, necessitamos ser convertidos, ter nossos pecados perdoados, precisamos de nova vida nele. Quando pensamos assim, tem outra parte de ti que começa a dizer, eu não quero isso, resistência. Se eu for convertido, se eu vier a Deus, isso quer dizer, eu tenho que entregar muitas coisas, eu tenho que deixar de lado, eu tenho que obedecer a Deus. Quer dizer que eu tenho que ver uma vida diferente. E você não quer isso. Não. Isso é um exemplo de nós. Então a conversão é uma obra que faz nos ter resistência. Não queremos. Alguns de nós querem ir para frente, outros querem ir para trás. Algumas pessoas dizem, Senhor, me perdoe, me leve. Por esse poder que te deixa assim, completamente surpresa. Mas nós queremos ser mudados. É uma obra divina. E nós vamos concluir com isso. No caso de John Bunyan, ele não podia se converter sozinho, por si, ele teve que vir e confiar em Cristo como um pecador arrependido e deixar que Cristo fizesse a obra, Deus fizesse a obra. Eu também não posso me converter, nem você. Deus deve fazer uma obra divina. Se eu sou movido, chamado por Deus, eu busco Ele, eu dependo dEle, dependo de Cristo, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me lembro quando eu era um jovem e eu fui convertido, lendo um pequeno livro. Era famoso na época, um homem, John Strubble, com um nome estranho. Ele era americano e ele estava, no século XIX, ele era um grande líder de escolas dominicais, grande advogado, uma pessoa que falava muito, liderava a escola dominical. Eu lembro que quando eu estava buscando o Senhor, o que me chamou a atenção foi que quando ele veio a Cristo, ele buscava ser convertido, ele queria, ele desejava, ele estava no ponto que ele morreu pelo seu pecado, ele viu quão vazia era a vida, ele queria buscar e encontrar o Senhor, e ele tentou se arrepender e confiar, e ele não conseguia, e aí ele percebeu que o que ele estava fazendo errado, e ele escreveu nos seus livros: eu estava buscando a conversão, eu queria, eu estava tentando com a minha mente projetar-se a uma conversão, a uma condição de perdão. E aí ele percebeu: eu não posso fazer isso, eu não devo fazer isso, é uma obra do Senhor, eu devo confiá-lo, pôr a minha fé em Cristo e clamar a Ele, crer nele. E quando ele fez isso, a sua vida foi mudada. E isso me fez acordar. Eu percebi que quando eu estava buscando o Senhor, era o que eu estava fazendo, tentando me colocar de alguma forma, me converter. Você não pode fazer isso, você não consegue. Você tem que tirar tudo que existe de ti. Eu não tenho nenhum merecimento, eu não posso ganhar o favor de Deus, eu não posso me colocar naquela posição. Confie nele, clame a ele, rogue a ele. E é isso, não tem nada que podemos fazer. Aquele homem não podia fazer nada, no nosso exemplo, mas temos que confiar numa obra divina que pode salvar nossa alma. Bom, nós estudamos muitas coisas, a condição do ser humano sem Deus, ilustrada pelo homem possuído por demônios, sem controle, sem destino, sem padrões. Nós também estudamos a extensão da obra da conversão. Nós também estudamos a necessidade da obra divina. Deixe que Deus faça. É profundamente interno. Você tem que ser justificado, também é legal diante de Deus. É um relacionamento que você vai ter com Deus. E é compreensivo também. É maravilhoso. Queridos amigos, a obra da conversão é maravilhosa. Eu espero que eu não tenha complicado. Venha a Ele. Creia em Cristo com todo o seu coração. Arrependa-se do seu pecado. E você entrega a sua alma a Ele, nos seus pés. Entrega a sua vida a Ele. E Ele te muda. Ele te transforma. E aí você estará na posição do versículo 29 que nós lemos aqui. Torna para tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus. Oremos juntos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, ajude-nos, Senhor, a todos. Faça aquela grande obra em toda a vida. Traga homens, mulheres e jovens a entender a grande profundidade da conversão. E quão pronto estás para nos perdoar, todos aqueles que confiam no Salvador. Ó Senhor, venha a nós, abençoe-nos essa noite. Rogamos todos os benefícios da salvação para uma alma necessitada. Rogamos essas coisas no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.